Mariana, você resolveu, ou a TV Cultura decidiu que você, não tendo obviamente mais de 60 anos, que você ficasse em casa. Como é que está sendo trabalhar em casa?
É, Ricardo, a TV Cultura achou por bem colocar todos aqueles funcionários, né, aqueles possíveis. Quem deu para ficar em casa, está em casa. Nem todo mundo pode ficar em casa, muita gente ainda tem que ir para a TV. Mas acho que todo mundo entende que estando em casa, a gente protege a si e protege aos outros também, né?
Lógico.
É um cuidado com todo mundo. Então, a equipe do Papo de Mãe e de outros programas. Teve essa possibilidade de trabalhar de casa. Então já faz 2 meses e 10 dias que eu estou sem sair de casa e trabalhando, mas trabalhando muito. A gente acabou descobrindo novos formatos e criando novos formatos, inclusive para a própria TV Cultura, para produzir para a própria TV. Nós passamos a fazer toda segunda-feira. No Facebook e no YouTube da TV Cultura, um evento ao vivo que chama Encontros Digitais Cultura, para discutir, inclusive, todas essas situações novas e que envolvem as famílias. Então, voltado para os temas debatidos no Papo de Mãe.
Quer dizer, quem participa desse ao vivo, que agora se chama um live, né? Quem participa desse live aí de segunda-feira?
Então, a gente faz toda segunda-feira, das 4 às 5, esse evento, TV Cultura Papo de Mãe.
Ah,
Eu
sim.
e a Roberta Manresa, que apresenta comigo, a gente recebe sempre dois convidados. Então, por exemplo, a gente recebeu o Christian Dunker e a Vera Iaconelli para falar das transformações da sociedade e das famílias nesse momento.
Quer dizer,
Então,
é um.
são reflexões, né?
Mas ligadas ao seu programa Papo de Mãe, né?
Sim,
Ah, entendi. Entendi.
ligados aos temas que a gente trata no Papo de Mãe e agora com esse factual todo, porque as famílias estão com muitas dúvidas, e varia muito a realidade de uma família para outra, né, Ricardo? Então, tem gente que os pais estão em casa e podem trabalhar de casa, outros estão trabalhando na linha de frente, outros não, não, outros perderam emprego,
É verdade.
tem gente com filho único, gente com 3 filhos como eu, então cada família está encarando coisas diferentes, né? E é tudo muito novo para todo mundo. Então, a proposta é fazer reflexões com especialistas nessa tentativa de ajudar o nosso público, né?
E como é que tem sido o resultado? As pessoas devem estar muito preocupadas, né, Mariana?
Acho que todos estamos preocupados, principalmente porque é uma situação que a gente ainda não sabe quando vai terminar nem como vai terminar.
Isso.
E todo mundo quer uma resposta, mas essa resposta nem sempre existe. Então a gente sentiu essa necessidade até pelas redes sociais, porque o Papo de Mãe está no ar na TV Cultura. O Papo de Mãe já está no ar há 10 anos na TV Brasileira, há 4 na TV Cultura.
Ah, sim.
Então, a gente segue com reprises de segunda a sexta, às 7h15 da noite, porque são temas sempre atuais, né? E nós passamos a fazer esses eventos ao vivo, daí sim, para tratar do factual. E o interessante de fazer em rede social, como YouTube e Facebook, é que você tem um contato direto e ao vivo com o próprio público, que traz as perguntas, e a gente já coloca a pergunta ali na roda para os especialistas. E acaba sendo assim, a gente alcança o nosso objetivo de ser um prestador de serviço, que
Lógico.
essa é a nossa intenção. E além disso, então, a gente foi criando novos formatos. A gente passou a fazer boletins para a Rádio Cultura, também com esse conteúdo factual.
Tudo de casa.
Tudo de casa. Eu, por exemplo, nem conhecia o Zoom, passei a utilizar a ferramenta Zoom e dá para gravar. Aprendi a editar tudo, então eu edito. E para rádio também, faço a versão para rádio. A gente tem produzido muito para as redes sociais do Papo de Mãe, atendendo a uma demanda do público, que as famílias mandam muitas mensagens fazendo perguntas, e a gente entende que fazendo as entrevistas pode levar da melhor maneira essas respostas para todos, né?
Que principais problemas aparecem do seu público, do seu programa?
Ah, eu acho que as principais dúvidas são, num primeiro momento, em relação à escola, a essa coisa de ter ou não aula online e as variações entre quem é de escola pública e quem é de escola privada, particular. Nem todas as crianças, mesmo essas que têm aula online, estão conseguindo acompanhar. Então, os pais, num primeiro momento, ficaram muito perdidos, achando que iam ter que assumir o papel dos professores. Então, logo de cara, a gente já fez uma entrevista com a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, trazendo algumas respostas para os pais. Tem muitas dúvidas em relação a como estabelecer uma nova rotina em casa. E daí isso varia muito se os filhos, de acordo com a idade dos filhos também.
Deve ser um segundo pandemônio, né? As crianças dentro de casa o tempo todo, não é não?
Pois é, acho que principalmente para quem tem criança pequena, porque eu, por exemplo, os meus filhos já estão maiores. Então, você
Qual
já
é a
consegue.
idade? Qual é a idade dos seus filhos?
O caçula faz 13 amanhã.
Nossa.
Então, 13, 14, e o André 13, a Isabel 14 e a Laura 17. Então, assim, já dá para dialogar com eles, mas quem tem filho muito pequenininho, primeiro que não tem aquele horário da escola, né? Criança muito pequena não consegue ter aula online.
Lógico.
Os pais, se estão trabalhando em casa, criança pequena precisa de supervisão, precisa de atenção. Aí acho que para essas famílias fica mais difícil, né?
E é uma prestação de contas mesmo, como jornalista. Desculpe, prestação de serviços como jornalista, né, Mariana? É bem legal isso, não é?
Ah, eu sempre acreditei, Ricardo, no jornalismo com uma missão, uma função social, que é o que a gente tenta fazer no Papo de Mãe, é você levar informação de qualidade, verdadeira, né, indo contra toda e qualquer fake news. Então, assim, o nosso público sabe que se for procurar informação nas nossas redes, no nosso programa, é uma informação de qualidade. E entrevistando especialistas renomados, trazendo também a opinião das famílias, porque a gente também acredita muito na troca de experiências entre as famílias. Não para ditar regras, mas com a troca de experiências, todo mundo pode aprender, né? Você vê
Lógico.
algo que funciona numa casa, pode ou não funcionar na minha. Então, a gente sempre tenta também mesclar com a realidade mesmo das famílias.
É lógico. Agora, muda muito, você acha que o tipo de programa ou conteúdo ou a impressão do jornalista e do entrevistado, falando para uma telinha todas as partes?
Falando para uma telinha, o quê?
Todas as partes, o entrevistado, o especialista, a mãe, enfim, o público, fica todo mundo falando de tela, porque o seu programa, você recebe as pessoas no estúdio.
Ah, sim. Claro que é diferente. Acho que num primeiro momento tem um estranhamento, mas as pessoas também vão se adaptando, né? E acho que como todo mundo correu para esse recurso, e já faz um certo tempo, agora as coisas estão um pouco mais naturais, assim.
Certo.
Acho que traz o inusitado de estar cada um na sua casa, então na hora que você está gravando entrevista ou está ao vivo, vem um filho e pede alguma coisa, cai a internet, ao vivo principalmente, você está mais sujeito a todas essas coisas. Mas isso também traz a naturalidade da vida como ela é, né?
Você acha que isso vai mudar um pouquinho o jornalismo da TV, essa circunstância?
Eu acho que, assim, são novidades que a gente teve que meio que aprender de uma hora para outra na raça, né? Como eu falei, tinham recursos aqui que eu nem sabia que existiam.
Certo.
E tem coisas que eu acho que podem vir para ficar, assim. Você acaba. Claro que nada substitui você ir presencialmente, mas a gente encontrou novas maneiras de poder fazer o trabalho, né?
E
Então
você
é uma reinvenção. Eu acho que é uma revolução até,
e que
sim.
pode vir para ficar de alguma maneira, né?
Olha, ouso dizer que sim, né? Acho que a gente está num momento que é tudo tão incerto, mas acho que tem coisas que podem vir para ficar como recursos, como você descobrir que tem muita coisa que, graças à tecnologia, você hoje consegue fazer de casa com qualidade, né? Não é que você está fazendo de qualquer jeito. Quer dizer, tem gente que faz de qualquer jeito, mas você querendo fazer bem feito, é possível.
Você, além desse boletim que você faz, você está pensando também em fazer o formato do próprio programa através da internet, através desses recursos, é isso ou não?
A gente tem feito para redes sociais, né? Para a internet e tem feito para a rádio. Eu acho que para a televisão pode ser algo experimental. A equipe tem debatido sobre isso, porque justamente a primeira ideia era voltar logo e voltar a fazer no estúdio, que é outra situação, né? Até porque a gente recebe as famílias, as crianças.
Isso.
É uma coisa muito mais afetiva mesmo. Mas com isso se estendendo cada vez mais, a gente sem saber até onde que vai, acaba existindo até uma demanda, uma necessidade da gente atualizar o programa na TV. E como as pessoas agora, acho que já estão mais acostumadas a essa nova linguagem, porque não é uma linguagem que tem a mesma qualidade que a gente tem quando grava no estúdio.
Sim.
Né? Então,
mas
eu
ganha
acho que
em informalidade um pouco, né?
Informalidade como nem tanta qualidade. Assim, acho que as pessoas já aceitam mais, já entendem mais que existem algumas limitações, claro. Mas acho que vale a pena. É o momento da gente repensar e criar novas saídas.
A emissora,
para continuar trabalhando. Né?
A emissora está aberta a isso, obviamente, né?
Sim, o que é muito legal. Esses eventos da TV Cultura não são só do Papo de Mãe. Eles passaram a fazer vários eventos ao vivo de outros programas também. Porque as pessoas estão em todas as plataformas aí.
Começou então, com o Papo de Mãe?
Eu acho que... Putz, aí seria melhor até você conversar com alguém da TV.
Tá
mas,
bom.
Mas eu acho que junto com o Papo de Mãe já começou o Provoca do Marcelo Taz.
Sim.
O Marcum acho que está fazendo. Cada um está fazendo. O Quintal da Cultura está fazendo para as crianças. Esses encontros ao vivo nas redes sociais também.
É muito legal isso tudo, né, Mari?
É legal porque é legal você ver que a própria uma emissora grande também está se reinventando, né?
É muito
porque
legal mesmo.
Não é só algo individual, é algo mais coletivo.
Isso.
Como é que a gente continua produzindo? Porque só mandar todo mundo para casa sem continuar produzindo seria triste, né?
As várias entrevistas que eu tenho feito caminham para essa coisa da reinvenção, né? E nada como a crise para reinvenções, né?
Porque nos obriga, né, a
Exato.
Encontrar uma saída. Aí você vê a capacidade do ser humano de encontrar novas soluções mesmo.
Perfeito.
Porque a gente pensava, puxa, a gente tem, sempre entrevistou, sempre levou informação. Como é que agora eu fico dentro de casa sem fazer
lógico,
nada?
Lógico.
Não dá.
Lógico. Maravilha. Mariana, foi ótima a entrevista. Muito obrigado pela sua disposição. Manda um
Obrigada.
Beijo aí para sua garotada toda, né? E continue inventando, é muito importante, né? Obrigado.
Obrigada a você, viu, Ricardo? Obrigada.
Tchau.
Tchau, beijo.
Outro.